Olá! Bem-vindo! Bem-vinda! Vamos lá para mais um mergulho aí nesse momento que a gente escolhe, né, se reunir aqui para conversar com Deus e deixar Ele conversar com a gente. Que essa seja a oração do nosso coração aqui, então, durante todo esse encontro. Que a gente possa de verdade se lembrar disso. E não só falar aqui, não só assistir aqui. Que essa seja realmente a escolha do nosso coração. E falando em coração, eu sinto, tô sentindo aqui de começar falando sobre isso, assim, sobre a importância da gente encontrar a oração do nosso coração, ou seja, o desejo real, sincero do nosso coração a cada instante. Isso está muito vivo aqui para mim hoje, nos últimos dias. É assim que Jesus me levou numa aventura profunda, assim, na mente, para me conectar com isso. E é sempre bom, é sempre importante a gente se lembrar do poder disso. Tem alguns lembretes do amor sobre isso, e um deles é: tudo começa com a oração do seu coração. E é verdade esse lembrete, gente. É. Tudo, né? Absolutamente tudo que parece que a gente experimenta é só um reflexo, né? Dessa escolha que a gente fez antes. Desse desejo, né? O desejo é a escolha. O que a gente está escolhendo no nosso coração a cada instante. Então é muito importante a gente voltar para isso. E encontrar o nosso coração, porque senão tudo que a gente fizer vai vir de um lugar muito automático, sem sentido, sozinho, desconectado. E isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. A gente está, né, no capítulo 4, que são as ilusões do ego. E isso tem tudo a ver com o nosso tema, que é da sessão 2, o ego e a falsa autonomia. É essa falsa autonomia, essa sensação da gente estar separado. Você pode até achar que você está fazendo, sei lá, mil coisas no seu dia, que você está produtivo, criativo, escolhendo tudo, decidindo tudo, sei lá. Mas quanto você está sentindo tudo? Quando você está realmente considerando tudo, porque uma coisa é falar ou fazer algo, e outra coisa bem diferente é experimentar, né? Sentir, fazer contato, se conectar de verdade com o que você fala ou faz. Então, para mim, assim, no meu treino com Paulinha, isso é uma grande aventura, buscar mesmo qual é a oração do meu coração a cada momento, de verdade. Qual que é o propósito que eu tô escolhendo fazer e tudo que eu faço, sabe? Para quê mesmo? Para que que eu tô escolhendo fazer o que eu faço? O que que eu tô querendo ali? Qual que é o meu real desejo ali por trás? E esse treino é importante só porque a consciência disso traz a realização que a gente tanto busca. E isso é tão profundo, mas tão profundo, eu não sei se eu consigo alcançar aqui em palavras, né? Trazer palavras que alcancem, que consigam explicar isso assim, porque a gente foi muito treinado a fazer as coisas por fazer, a falar por falar. E às vezes coisas bonitas, a gente pode fazer uma coisa linda, a gente pode falar uma coisa muito linda e verdadeira, mas sem fazer o contato com aquilo, sem consciência, né, dessa oração do nosso coração, de onde está o nosso coração, gente. Fica vazio mesmo, sabe? A gente pode falar de um curso em milagres nesse lugar. Posso virar e falar: Deus é amor. Deus é só amor. Qualquer um pode falar isso. Sabe a diferença de buscar contato com isso, né? Buscar o sentido disso mesmo, o significado disso, experimentar o significado disso. É, isso é interno, entende? Isso tem a ver, é um treino de integridade mesmo. O ego quer autonomia, ele quer falar o que ele quiser, fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser, a hora que ele quiser. Essa falsa autonomia, né? Para o ego, autonomia é isso. É falar o que quiser, fazer o que quiser. Quanto mais bonito na forma, melhor. Quanto mais feio, pior. E usa muito a forma para nos maltratar nesse lugar. Mas não é sobre isso. Eu lembro que eu já tive muitos momentos assim. Mas no início, principalmente da frequência, a gente tinha workshops. A gente não tinha retiros ainda, eram workshops. Encontro de meditação, grupo de estudos presencial e tal. E eu lembro que eu chegava, e eu acho isso muito acho legal de contar isso, porque tem todo um processo, né? Até para a gente encontrar essa oração do coração mesmo, a sinceridade nessa oração. Então tem esse processo de a gente encontrar a integridade. Isso para o curso é integridade. É assim, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo e o que eu faço estão em completa coerência. Isso é a integridade. Então, obviamente, no início estava tudo desalinhado. Então eu lembro da sensação assim de às vezes fazer um workshop de um dia só falando a verdade, falando só os ensinamentos do curso. E eu terminava exausta. Eu terminava assim, cansada. E tive muitas experiências disso. Eu falava, Jesus, mas como? Tô aí, é pro lugar de sacrifício, né? Óbvio. Tô aqui, te servindo, fazendo o que você quer, porque eu nem queria, né? Toda a ideia de sacrifício que estava sendo curada mesmo da minha mente, né? Mas como que pode isso? Todo mundo. E aí, o pior, né? Porque todo mundo saía grato, transformado, cheio de milagres, feliz. Eu vi esses reflexos e eu mesma não estava me sentindo elevada mesmo, sabe? Inspirada de verdade, assim. E aí, ao longo, né, desses anos, o que ele tem me ensinado é isso. Essa experiência de integridade que traz a realização, né, que traz a experiência, né, que vai além da teoria, além da forma, ela vem dessa integração mesmo, assim, ó, dessa consciência da oração do nosso coração. E é um treino muito profundo, porque envolve realmente desistir da autonomia, da teimosia do ego. que tá sempre querendo fazer do jeito dele, na hora dele. É uma barreira. Realmente é uma barreira pra gente experimentar e se tá inteiro, totalmente inteiro, onde a gente vai fazendo o que for. E é aquela, eu não sei, acho que isso é da Bíblia agora, eu realmente não sei. Mas que fala, né? Onde está o seu coração, lá também está o seu tesouro. É da Bíblia, então. Onde está o seu coração, lá também está o seu tesouro. É isso, é sobre isso que eu estou falando aqui. Né? Onde está o seu coração? Tem um outro lembrete que fala assim: não importa o que você faz, não quer? Não importa o que você faz, importa se você faz com o coração. Não é sobre ação, é sobre intenção, né, também. Nossa, tem muitos do meu treino desse lugar, que bom lembrar disso. Mas é esse treino de buscar o nosso coração, de colocar o nosso coração em tudo que a gente está fazendo mesmo, assim. É isso, acho que é isso que estava aqui pulsando, junto com uma oração muito forte mesmo, de encontrar, né, esse coração. E claro, isso é simbólico. Coração é simbólico, mas é esse senso de integridade, sabe? Esse senso de alinhamento profundo, né? O que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo e o que eu faço estão em completo alinhamento. Eu tô realmente sentindo, eu tô em conexão, eu tô inteiro. E se não tiver, vamos atrás da cura, vai em direção à comunicação, vai em direção à clareza, vai em direção à oração, porque é o nosso direito experimentar isso. E é o que a gente realmente quer. Porque é a única coisa que vai realmente nos trazer a paz e a felicidade, é essa experiência, né, de integridade. E assim, faça o que for preciso para você encontrar isso dentro de você, sabe? E muitas vezes vai ser preciso muitas desconstruções, muitos encerramentos de ciclos para você ficar alinhado em paz. Principalmente se estiver seguindo Jesus, assim, pode esperar, porque. E vai ficando cada vez mais óbvio isso, sabe? Tipo, quando você vai fazendo transigências nesse lugar, você vai sentindo muito desconforto e fala: não tá íntegro aqui, meu coração não tá inteiro aqui. E aí você vai tendo coragem de falar: aqui eu preciso ter essa conversa difícil, isso aqui preciso encerrar, isso aqui preciso limpar, sabe? Isso vai te fortalecendo. Porque o contraste é muito grande. E aí você vai se portando cada vez menos e fala: não, pela paz da minha mente, eu preciso fazer isso, falar isso, ter essa conversa difícil, tomar essa decisão, ir em direção disso, pela paz da minha mente. Isso é ser vigilante a favor do reino, né? Que naturalmente é uma das lições do Espírito Santo, né? E naturalmente a gente vai acessando isso. Porque você simplesmente não consegue. Tá muito incômodo. Isso vale para tudo, gente. Um relacionamento que você não tá sentindo íntegro. Sabe? É isso. Ou tem cura, ou tem comunicação, ou tem encerramento de algum ciclo, né? Isso vale pro seu trabalho. Se você não tá sentindo seu coração, você não tá sentindo que você tá inteiro ali. Sabe? Onde tá seu coração ali? É esse convite também para ir para dentro. É em tudo mesmo, assim. Que tudo, na verdade, é um reflexo disso, né? É isso. E a coragem de se posicionar. Pelo coração, né? Com o coração e para zelar por esse coração, porque a gente vai precisar de muita coragem mesmo para se posicionar. E falar: não, não sinto, não posso, não quero. Não acho que é minha função, não, sabe? Não tô sentindo, meu coração não tá ali. E a coisa mais linda, porque quando você segue isso, é tantos milagres, gente, não tem, nem sei. São muitos milagres, só de você ir em direção a isso. Parece que tudo se resolve assim, ó. É muito lindo. É muito lindo. E é muito profundo esse aqui que a gente está conversando. Mesmo. Então, vamos nos unir aqui nessa oração mesmo para encontrar esse coração, que é simbólico, né? Encontrar essa conexão com o espírito, encontrar esse lugar de integridade na mente, esse lugar claro, certo, forte, gentil, amoroso, alegre. É isso que tem nesse lugar da mente. E é para esse lugar que Jesus está nos chamando o tempo inteiro. E para você sair, eu só preciso estar muito consciente de qual é a oração do meu coração aqui. É isso que estava aqui. Eu não sei de verdade como isso se conecta inteiramente com o nosso texto de hoje, mas amém? Tá recebido. E vamos lá então. Vamos para esse mergulho então no capítulo 4 de Um Curso em Milagres, As Lições do Ego. É, seção 2, O Ego e a Falsa Autonomia. É razoável perguntar como a mente pôde jamais ter feito o ego. De fato, é a melhor pergunta que tu poderias fazer. Não faz sentido, porém, dar uma resposta em termos de passado. Porque o passado não importa. E a história não existiria se os mesmos erros não estivessem sendo repetidos no presente. Vamos lá, vamos olhar um pouquinho para isso, me veio uma coisa aqui. Importante a gente olhar para o conceito de passado para um curso em milagres. É muito mais profundo do que a interpretação e a percepção que a gente tem de passado. Para a gente, passado está dentro dessa linha do tempo que ensinaram para a gente, né? Então tem uma linha aí do tempo na nossa mente, uma ideia de linha do tempo, uma ideia de tempo na mente que onde o passado está lá atrás, nessa linha, o presente está aqui e o futuro está lá na frente. Essa linha, né? Porque nos ensinaram que o tempo é linear, né? Que tem uma história acontecendo de forma linear. Só que para o Curso em Milagres, o passado é toda essa linha. Tanto o passado mesmo, que a gente conhece como passado, mas o que a gente está chamando de presente nesse tempo e nesse espaço. E o futuro, do que a gente chama de futuro, que pode ou não acontecer nessa linha do tempo, também é passado. Então, esse é um conceito muito profundo. O conceito de tempo para o curso é algo muito profundo e muito diferente do que a gente aprendeu. Por causa dessa limitação que tem na nossa mente, dessa ideia de tempo, né? E é tão importante a gente entender isso, mas tão importante porque todo o nosso trabalho como professores de Deus aqui no mundo, como trabalhadores em milagres, né, é literalmente perdoar o passado. Só que o que que significa isso? De novo, é muito profundo. O perdão vem dessa. Eu preciso ter essa consciência de que tudo no tempo e no espaço, tudo na forma é passado. Então eu preciso ter essa consciência. E o perdão verdadeiro, né? Ele vem desse lugar de não usar o passado, que é o que ele fala. Não faz sentido, porém, dar uma resposta em termos de passado. Porque a gente quer tentar entender como que o ego veio a existir. Como assim a mente inventou o ego? Dentro dessa historinha do tempo e do espaço, dentro da percepção. Só que não faz sentido, a gente nunca vai conseguir entender dentro disso. E aí eu tô sentindo aqui de trazer um exemplo muito prático de como que a mente está treinada a usar o passado e o que é não usar o passado, tá? Só pra gente conseguir alcançar, por quê? Para eu conseguir acessar essa resposta que ele está falando aqui, é a transcendência mesmo do passado. Então, eu preciso entender, né? O que que é isso do passado? Então, vamos lá para um exemplo muito prático. Eu viro para você e falo: vamos ao supermercado? E aí, vamos supor que na sua percepção você não gosta do supermercado. Isso é usar o passado para responder. Não gosto do supermercado. Ou vamos supor que você é uma pessoa que adora o supermercado. E aí você vira e fala: eu adoro o supermercado. Isso é usar o passado para responder e entender essa pergunta. Qualquer resposta na percepção é usar o passado. Porque é como se você trouxesse isso, sabe? Tipo assim, ó, supermercado. Como que você sabe o que é supermercado? Tá no passado, tá no tempo e no espaço, tá na percepção. Supermercado. Tá na percepção ir ao supermercado. Entendeu? Então, isso é usar o passado para tentar entender. É usar tudo que a mente. Intelectual no nível da percepção aprendeu. Isso é tão profundo, gente, mas tão profundo porque e é nesse lugar que o ego fica, a palavra é desorientado. E Jesus usa essa palavra muitas vezes no curso, né? Sempre que a gente está dando passos muito profundos no nosso caminho espiritual, é muito comum a gente se sentir desorientado. Por quê? Porque o ego está tentando usar o passado para entender e é impossível. Usar o passado para entender o caminho espiritual. A palavra é impossível mesmo. Não vai rolar. Do jeito que ele tá falando aqui, ó. Você pode. É razoável perguntar como a mente pôde jamais ter feito o ego. De fato, é a melhor pergunta que tu poderias fazer. Não faz sentido, porém, dar uma resposta em termos de passado, porque o passado não importa. E a história não existiria se os mesmos erros não estivessem sendo repetidos no presente. Então, eu trago esse passado para o presente para tentar entender tudo. Tudo. E eu fico presa e repetindo os mesmos erros do passado, no presente. Estou presa ainda no passado, né? Nessa linha do tempo. Isso, olha só, eu dei um exemplo simples, supermercado. Todo mundo já foi ao supermercado algum dia. Só que isso é de novo para tudo, assim. E a gente está tentando responder essas perguntas usando o passado. A gente está tentando responder o que é Deus usando o passado. A gente muitas vezes está tentando responder o que é o ego, que é o que ele está falando. Quem é você usando o passado? Não vai rolar. Que é Jesus? Se você achar que, ó, se você usar o passado para entender Jesus, gente, um cara que veio há mais de 2.000 anos atrás, foi perseguido, maltratado, crucificado, morreu, tipo, fica na história ali, tanto que tem muita gente que não acredita. Mas tem muita gente que não acredita, mesmo nessa história. Então, assim, no linear, não dá. O que ele está falando aqui com a gente é buscar essa vertical, que é essa transcendência. E aí, isso aqui é muito importante, porque. E pode reparar, se sua mente está muito linear, esse conteúdo não vai fazer nenhum sentido. Não faz sentido. Já vou avisar, não faz. O ego pode até parecer fazer sentido, né? A história em que o ego conta aqui parece que faz, mas se você tiver um pouquinho atento, você vê que a conta não fecha. A conta não fecha, gente. Não, e se você chegou aqui agora, até agora você está ouvindo isso, você já teve essa experiência de ver que essa conta não fecha. Essa conta linear não fecha. Não faz sentido mesmo. Então a gente está aqui porque a gente quer essa experiência na vertical. A gente quer algo que faça sentido realmente, verdadeiramente, essa conta fechar. Simbolicamente, né? Quando eu falo da conta não fecha, é que tem sempre uma brecha, né? Tem sempre uma. Isso aqui é verdade, mas isso? E a verdade é a conta fecha. É simples assim. Por mais dúvidas que a gente tenha, por mais que a gente questione, até tem uma experiência muito legal da Ellen Schuckman, né, que foi quem trouxe os ensinamentos do curso Milagres, né, foi a escriba do livro. Ela uma vez falou, ela falou, eu sei que isso é verdade, eu só não acredito. E você pode não acreditar, Jesus fala, inclusive nem precisa acreditar. Mas a gente tem que praticar, porque a experiência, a prática vai trazendo a crença, né? Vai trazendo a compreensão, vai trazendo o conhecimento, né? Então, é muito profundo isso aqui que a gente está conversando, não dá. Aí a gente está aqui porque a gente quer essa transcendência. Vamos usar esse mesmo exemplo do supermercado, só para vocês verem o quanto é prático, gente. Eu sei que assim, ó, é profundo, a gente está indo muito profundo. Só que isso é muito prático também. Por mais abstrato e profundo que sejam os ensinamentos do curso, eu sei que são, né? E o ego fica desorientado porque ele fica tentando entender aqui, nessa linha do tempo. Mas quando você vai para a vertical, faz sentido, fecha a conta. Você experimenta, você sente, sabe? Você sabe que é. Isso ninguém tira de você. Essas experiências que a gente tem, que transcendem o tempo e o espaço, que transcendem o passado, isso ninguém tira de você. E é isso que vai convencendo a gente que, na verdade, a nossa realidade é vertical, não é horizontal. Não é linear, né? Vamos usar, então, esse mesmo exemplo do supermercado. Uma mente clara, corrigida, que está desejando e está íntegra, escolhendo o Espírito Santo, qual que é a postura diante dessa mesma situação? Vamos ao supermercado? Me ajudei. Que é supermercado? Eu nem sei. Por isso que o curso Milagres a gente começa com essa cadeira não significa nada. Essa mesa não significa nada. Eu tenho dado a tudo que vejo, todo o significado que tem para mim. O que que ele está esvaziando o passado da nossa mente? Para eu conseguir encontrar esse instante santo onde eu não sei o que é supermercado. Eu não preciso trazer o passado para entender. E aí, desse lugar, a minha experiência no supermercado não vai ser sobre, ai, que saco carregar. Eu tô falando isso que a gente teve no supermercado ontem. Ontem foi dia de compras aqui na casa. Eu fiquei assistindo muito a mente nesse lugar. E o convite para esses dois, exatamente esses dois posicionamentos. Tipo, gente, com a mente na horizontal, pra Paulinha, é chato demais no mercado. Eu não sei. Tem gente, e eu sei que tem gente que ama. Eu falo, como que pode, né? Como que pode alguém amar e como que pode alguém não amar a mesma coisa? E você vê que não é sobre nada disso, não é sobre nenhum nem outro, né? E aí os momentos ontem, eu tive muitos momentos de transcender, e eu fiz uns amigos lá no supermercado, e eu falei, claro, porque olha só, eu achando que sei para que eu tinha que vir aqui. As meninas foram fazer as compras da casa, eu fui com a função de achar coisas de Natal. Eu tava sentindo isso, assim. E eu cheguei lá, tinha um pedacinho assim só de coisa de Natal, que a gente foi naquele Sam's Club, sabe? Falei, nova, tem um tanto de coisa e tal. Tinha um meio corredor, meio. Eu cheguei e falei, pronto. E eu não era minha função ajudar elas. Eu falei, não é. Então e aí? Aí Jesus, aí você achou que você sabia, né, o que era seu mercado. Você achou que você sabia o que era compras de Natal. Isso é o tempo todo. Essa é a prática do perdão, entende? O tempo todo eu desistindo de usar o passado para entender o que está ali, não sei. Não vou trazer o passado para o presente e cometer o mesmo erro, eu não sei. Porque no instante santo estão todos os presentes. Quando eu me esvazio disso, o Espírito Santo tem espaço para literalmente libertar a gente, sabe? Então, isso é tentar dar uma resposta em termos de passado. É usar tudo no tempo e no tempo linear para isso. Isso é muito importante mesmo, gente. Isso vale para isso, para a gente conseguir acessar essas respostas profundas. Então, eu estou falando desde a nossa experiência, da nossa prática de oração mesmo com Jesus para poder receber respostas existenciais profundas. Que trazem inquietação para o seu coração, né? Se você não está se sentindo respondido, é porque possivelmente você está tentando usar o passado para entender, né? Ou receber, ou interpretar essa resposta. E até para essas coisas mais práticas. Não adianta querer tentar entender o ego pelo passado, não adianta querer tentar entender Deus, alegria, felicidade. Se eu tentar, gente, não adianta. Alegria pelo passado. Aí você vai ficar o quê? Na dualidade do mundo. Tem gente, tem pessoas que ficam alegres indo no supermercado, tem gente que não. Tem gente que, sabe, tipo, não é. É muito mais profundo que isso. E é muito mais prático do que isso mesmo, assim. Então vamos lá. Então a história não existiria se os mesmos erros não estivessem sendo repetidos no presente. Olha que importante. O pensamento abstrato aplica-se ao conhecimento, porque o conhecimento é completamente impessoal. E exemplos são irrelevantes para a sua compreensão. A percepção, contudo, é sempre específica e, portanto, bastante concreta. Então, isso é muito bonito. Isso explica por que que em alguns momentos do curso ele fala com a gente de forma muito específica e em outros momentos de forma muito abstrata. A mente precisa disso, né? Porque a mente está muito acostumada com o específico e precisando desse treino mesmo, né? Para o abstrato. E ó, entende que para esse mesmo exemplo que eu trouxe do supermercado, eu tenho que abrir minha mente para o pensamento abstrato. Então, o pensamento abstrato aplica-se ao conhecimento, porque o conhecimento é completamente impessoal. Então, à medida que eu vou praticando isso, a minha mente vai se abrindo mais para o abstrato. Tem algum barulho aí? Minha mente vai indo mais para o abstrato. Vamos lá. Segundo parágrafo. Cada um faz para si um ego ou um ser que está sujeito a enorme variação por causa da sua instabilidade. Faz também um ego para cada pessoa que percebe, que é igualmente variável. A sua interação é um processo que altera a ambos, porque não foram feitos pelo inalterável ou com ele. É importante reconhecer que essa alteração pode ocorrer e, de fato, ocorre tão prontamente quando a interação tem lugar na mente, como quando envolve proximidade física. Tá aí uma das coisas que eu amo nesse curso, gente. Em outras palavras, Jesus está falando é: não tem diferença você encontrar pessoalmente com alguém ou pensar nessa pessoa. A cada instante que você interage com o que parece, né, seu outro ego, isso está se transformando. Gente, olha que presente. Muita gente acha que essa pessoa não vai mudar nunca. Isso é assim, sabe essas certezas? Jesus está falando, não. Você está percebendo, você fez o ego, você fez um ego para você e você fez um ego para cada pessoa que você percebe. Olha, gente, olha que lindo e que profundo isso. É tipo assim, ó, o que eu penso sobre cada um é importante. Ele está de novo, ele está convidando a gente para assumir o poder da nossa mente. Importa. É por isso que eu preciso estar muito focado no meu trabalho de perdão. Porque o que eu penso sobre o outro tá. Eu tô, né, essa transformação tá acontecendo na minha mente. A cada interação, não importa. Não importa se é pessoalmente ou não. Tá acontecendo. Porque é na mente. Nossa, eu já tive muitas experiências disso. E sempre que eu lembro desse ensinamento aqui, me vem a experiência com as músicas da frequência. É, porque foi um processo inteiro, assim, todos, quem acompanhou sabe, né? Cada pedaço sobre essas músicas foi cheio de curas e milagres, assim, cheio. E foi uma sala de aula para esse ensinamento também, porque, principalmente na composição, eu e o Fê ali no início, eu e o Gabriel depois, né? Mas principalmente na produção. Então tem a composição, a produção e tal. Na produção a gente tinha o Joab, que ficava no interior de São Paulo. Ele era meu vizinho, olha, até simbólico, porque a proximidade física, né? Ele era meu vizinho no prédio. E aí ele mudou para o interior de São Paulo. E a gente começou a produzir quando ele mudou para o interior de São Paulo. E no início a comunicação com ele era muito difícil. Tanto fisicamente quanto nas reuniões mesmo, assim, sabe? E aí era muito eu e o Fê. Então tinha muitas coisas que às vezes, sei lá, ele mandava uma música várias vezes. Só. Aí a gente ouvia a música e falava, não é isso. Aí eu falava, Fê, não é a música. Vamos olhar, o que que você pensa sobre isso? O que que tá aí? Não, não, não. E aí o Fê expressava e tal. De ter várias vezes em que sem falar nada com o Joab, ele mandava uma nova versão. Com tudo corrigido. Porque a gente estava olhando e curando na mente. Sem falar com ele, assim, foram várias vezes, não foi uma vez, tipo assim, várias. É nesse nível, sabe? Então, se eu assumo responsabilidade pelo que eu tô pensando, sentindo, gente, isso impacta diretamente, não tem como, assim, isso liberta todos. E por isso que em outros momentos do curso, Jesus fala, a gente não consegue mensurar, não consegue mesmo mensurar o impacto e o alcance desse trabalho interno que a gente faz, sabe? É muito grande. E é muito lindo se assistir esses reflexos, sabe? Eu amo isso sobre o curso, sabe? De tipo, uau, tá tudo aqui, né? Que bom. E isso seria humanamente impossível encontrar todos fisicamente, né? E Jesus fala isso, por isso que o plano envolve contatos muito específicos em cada momento. Porque esses contatos específicos, eles são perfeitamente orquestrados para o bem de todos. E se não está acontecendo fisicamente esses contatos, mas a pessoa está na sua mente, pega que é seu. Pega que é seu. Né? Não é por acaso. Gente, nada, absolutamente nada nesse plano é por acaso. Pensou em alguém, opa. E é maravilhoso quando você começa a experimentar e brincar com isso, né? Tipo, Jesus adora, ele é muito brincalhão nesse lugar, né? Você começa a experimentar o poder da mente. Eu teve várias vezes também, tipo, às vezes eu acordava pensando numa pessoa E aí, é por isso que a gente não pode considerar nada mesmo que tá na mente, né? Aí, daí, tipo, 2 minutos ela mandava mensagem. Aí, eu, Jesus. Tipo, é isso. E aí, você vai aprendendo, você vai treinando a mente também, porque se alguma pessoa, ou se algo tá na sua mente, não é por acaso. Né? Hoje eu não desconsidero nada. Tava conversando hoje com a Mi e com a Conceição, a gente tava lembrando de umas coisas aqui na casa. Que tiveram duas situações muito didáticas, né, sobre isso. Uma foi um dia, do nada, eu acordei e aí eu senti que não era para ter mais refrigerante na casa. E aí eu fui falar com a Mi, falei, Mi, tem esse pensamento aqui, tá muito forte, porque você vai aprendendo mesmo, né, a identificar. Por que que tá na minha mente não ter refrigerante na casa, entendeu? Tipo, já tem esse trem de, opa, Jesus tá mandando uma guiança aqui. Por isso é tão importante, né, assistir, observar a mente. Porque você vai, é isso, para encontrar essa guiança. Aí eu fui conversar com a Mi, falei, Mi, então, eu tô sentindo aqui, veio isso. Isso que eu tô sentindo, entende? Você identifica esses pensamentos e fala, opa, tem guiança aqui, né? Ou tem autonomia, mas enfim, você vai treinando. E tem um pensamento aqui que não é pra gente ter refrigerante na casa. Aí ela, nossa. Eu falei o quê? Ela tinha ido no supermercado com a Pri, ouviu a mesma coisa, que não era pra comprar refrigerante, mas foi lá e comprou só um pouquinho. Falei, Mi, não, é pra não ter refrigerante, sabe? Eu não sei o que significa. Isso é não usar o passado pra entender. Se você usa o passado, é não, mas o Gabriel gosta de coca. Não, mas não sei o quê. E aí você segue mais ou menos a guiança. Se você não usa o passado, tipo, não é pra ter refrigerante, não importa mais nada, não é, essa é a guiança. Entendeu? Olha a importância disso que a gente tava conversando, porque isso vai te ajudando a fazer contato com a guiança mesmo, que é o que vai trazer confiança, sabe? Aí, beleza, essa foi uma situação. Aí a outra, um outro dia, do nada, a gente tava semana passada, do nada a gente tava com isso, a casa muda o tempo inteiro, né, gente? Tudo, Jesus mudou tudo, e é isso. A gente tava com um cardápio, nos primeiros meses, assim, a gente tinha café da manhã, almoço, jantar. E aí, nas últimas semanas, a gente tinha almoço e jantar, café, as refeições de café eram livres. E eu acordei com o pensamento de, tipo, não é pra ter jantar. Eu falei, tá. Eu desci lá embaixo e falei, Mi. Eu entrei no quarto lá. Mi, eu tô sentindo que não é pra ter jantar. Ela, nossa, o Pri, vem aqui. A Pri tava no quarto do lado. Que a gente acabou de conversar? Aí eu falei, o quê? As duas tinham acabado de conversar, que não iam ter. E eu não ia preparar mais o jantar, né? Ia ser, eu, enfim, ia mudar isso. Entende? É muito, gente, é maravilhoso isso, sério. Quando você não usa o passado e só segue e identifica mesmo. Sabe, esses pensamentos, nada tá na nossa mente por acaso. Não tá. Então você não pensa em ninguém por acaso, você não é. Então aí tem todo. Quando você começa a entender isso, fala, ok, precisa entrar em oração e falar, o que que isso tá querendo me dizer?
E eu não preciso entender a guiança, né?
Então.
Porque a gente, eu acho que do refrigerante, eu fiquei pensando, mas por que não levar o refrigerante? Eu fui para esse lugar de entender, e era para não levar. Eu creio que ia vir a cura, o milagre, não sei.
Ó, a Mi tá falando uma coisa, não sei se deu pra ouvir, mas é que ela foi para um lugar de querer entender, né, a guiança.
Por
E é
que que eu estou
exatamente o
sentindo
mesmo.
isso?
Por que que eu tô sentindo isso? Não faz muito sentido. Enfim, isso é muito. É a mesma coisa que a gente tá conversando, gente. Isso é tentar usar o passado para entender. Não vai funcionar. A guiança não faz sentido. Lembra? Com o passado, porque isso pode, né, trouxe cura, vai trazer cura, e é isso, Jesus, as coisas desse jeito. Mas é, e esse é o lugar de eu não preciso entender. Eu tô sentindo, volta de novo a integridade do coração. Por isso que a gente começou falando do coração mesmo, né? É o que eu tô sentindo, é o que tá aqui, sabe? E às vezes a guiança é só compartilhar, às vezes é para continuar tendo e tem outra cura. Você sabe, você começa. Isso, gente, é muito importante, porque. Acho que toda a meta do curso é devolver a gente, né, ao relacionamento com o Espírito Santo. Desenvolver a nossa confiança nesse relacionamento. E isso vai ajudando a gente a viver intuitivamente. A gente não aprendeu a viver intuitivamente. A gente aprendeu a viver analiticamente, calculadamente, manipuladamente, sei lá, usem outras palavras, programadamente, entendeu? Menos intuitivamente. Isso que a gente está falando é viver intuitivamente. Isso é viver intuitivamente e é maravilhoso, né? Você tá vendo? Você vive esses, você vê a perfeição das coisas que vem de outro lugar. É, eu tô falando da vertical aqui agora, entendeu? Uma coisa que não na horizontal, no linear, não faz sentido. Todo mundo gostava de refrigerante, é gostoso de refrigerante. Não faz sentido, mas aqui é isso. E aí a gente vai aprendendo a seguir, porque ao seguir vem essas curas, vem os milagres, vem a perfeição, né? É maravilhoso. Eu nem sei, não tem palavras isso. Isso é viver intuitivamente. Se alguém tem alguma dúvida, o que é viver intuitivamente? É isso. É não usar o passado para entender, é desistir de entender, de querer entender, de querer explicar, de querer justificar. É esse sentir, né? Essa conexão muito profunda com o Espírito Santo, onde você tem a certeza que isso é guiado, né? Que isso não é seu e que a sua função é só fluir com isso, né? E aí é maravilhoso porque ele vai te conduzindo desse lugar, a partir desse lugar, né? É muito lindo. E vai literalmente transformando tudo. Vai transformando seus relacionamentos, vai transformando tudo. O seu jeito de tomar decisões, seu jeito de interagir, de perceber as coisas, isso vai sendo tudo transformado. É lindo. Então é isso, não desconsiderem nada e não tentem usar o passado, né? Cada vez que você pensa em alguém, né? Essa interação acontece e isso muda, né? Na parte dessa interação. Então vou repetir aí, parágrafo 2, sentença 4. É importante reconhecer que essa alteração pode ocorrer. Então, ó, pode ocorrer, aceita. As pessoas mudam, você muda. Isso é. Sabe, a gente fica, ah, a pessoa não vai mudar, eu não vou mudar. Muda sim. É importante reconhecer que essa alteração pode ocorrer. E de fato ocorre tão prontamente quando a interação tem lugar na mente, como quando envolve proximidade física. Pensar sobre um outro ego é tão eficaz para mudar uma percepção relativa quanto a interação física. Não poderia haver melhor exemplo de que o ego é só uma ideia e não um fato. Maravilhoso. É, se pode mudar e se eu mudo pensando, claro, é só uma ideia e não um fato. O teu próprio estado mental é um bom exemplo de como o ego foi feito. Quando jogaste fora o conhecimento, foi como se nunca o tivesses tido. Isso é tão evidente que basta reconhecê-lo para ver que acontece de fato. Se isso ocorre no presente, por que seria surpreendente que ocorresse no passado? A surpresa é uma resposta razoável ao que não é familiar, embora dificilmente o seja para uma coisa que ocorre com tanta persistência. Mas não te esqueças de que a mente não precisa funcionar desse modo. Embora de fato funcione desse modo agora. Pensa no amor dos animais por suas crias. E na necessidade que sentem de protegê-los. Isso se dá porque as consideram como parte de si mesmos. Ninguém despede algo que considera parte de si mesmo. Tu reages ao teu ego de modo parecido com o que Deus reage às suas criações. Com amor, proteção e caridade. Tuas reações ao ser que tu fizeste não são surpreendentes. De fato, elas se parecem de muitas maneiras ao modo como um dia reagirás às tuas criações reais, que são tão intemporais quanto tu és. A questão não está em como respondes ao ego, mas no que acreditas que és. A crença é uma função do ego. E na medida em que a tua origem está aberta à crença, tu a estás considerando do ponto de vista do ego. Quando o ensino não for mais necessário, meramente conhecerás a Deus. Acreditar que existe uma outra forma de perceber é a ideia mais elevada de que o pensamento do ego é capaz. Isso porque ela contém um sinal do reconhecimento de que o ego não é o ser. Nossa, isso aqui é muito importante, eu vou repetir. Acreditar que existe uma outra forma de perceber é a ideia mais elevada de que o pensamento do ego é capaz. Isso porque ela contém um sinal do reconhecimento de que o ego não é o ser. Minar o sistema de pensamento do ego tem que ser percebido como doloroso, muito embora isso seja qualquer coisa menos verdadeiro. Os bebês gritam com fúria quando tu lhes tiras uma faca ou uma tesoura, embora eles possam muito bem causar dano a si mesmos, caso tu não o faças. Nesse sentido, ainda és um bebê. Tu não tens nenhum senso de real autopreservação. E é provável que decidas que precisas exatamente daquilo que mais te feriria. Entretanto, reconheça-o ou não agora, concordaste em cooperar no esforço de tornar-te ao mesmo tempo inofensível e útil. Atributos que necessariamente vão juntos. Tuas atitudes, mesmo em relação a isso, são necessariamente conflitadas, porque todas as atitudes são baseadas no ego. Isso não vai durar. Sê paciente por algum tempo e lembra-te de que o resultado é tão certo quanto Deus. Que lindo, gente. É isso que ele tá falando, do que eu tava falando no início, né? Sobre essa busca da integridade, né? Esse processo de encontrar a integridade, de encontrar esse alinhamento entre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, o que eu faço. Porque no início vai estar conflitado mesmo, e a gente vai ter que ter muita paciência e muita gentileza com a gente mesmo. É o que eu contei para vocês quantas vezes eu não me via, tipo assim, às vezes na atitude correta, mas em conflito dentro, ou com uma atitude que eu julgava errada, em conflito dentro. A ausência, né, desse conflito, que é a consciência dessa integridade, ela vem com a prática mesmo. Jesus é muito amoroso, ele tá falando, eu sei que você vai se sentir conflitado. Eu sei. E tá tudo bem, né? Realmente é um treino de muita paciência e muita gentileza com a gente mesmo. Muita. E é justamente esse processo, que coisa mais linda, da gente se tornar ao mesmo tempo inofensivo e inútil. Ai, preciso te perguntar nessa gente, perguntar, ah, você faz com os milagres pra quê? Não, pra me tornar inofensível e inútil.
Inútil.
E útil, inofensível e útil, inofensível e útil. E isso realmente vai acontecendo. À medida que você vai vendo o que, que realmente está acontecendo dentro de você, né, e recebendo todas essas transformações, você para de querer se machucar mesmo e perceber como doloroso, perceber o sacrifício. E aí você começa a querer cooperar de verdade, né? Ser útil realmente para esse processo. E aí parece que isso vai vir, né, através da inspiração do servir, né? Mas na verdade é para o seu próprio processo de cura. Até aqui tem o dedinho. É para o seu próximo. Jesus está lá. É para o seu próprio processo de cura. É o que a gente está fazendo aqui, né? Parece que a gente está, sei lá, parece que está online. Não, gente, é para o meu processo. É o que eu preciso agora, entendeu? Não importa se eu estou no supermercado, se eu estou na cozinha, se eu estou cuidando de alguém, tipo. Nosso treino é ser inofensível e útil. A gente vai aprendendo a ser isso, inofensível e útil. Reconheça ou não agora, concordaste em cooperar no esforço de tornar-te ao mesmo tempo inofensível e útil. Atributos que necessariamente vão juntos. E é isso, você vai parando de interferir, né, no processo, desistindo de interferir. E quanto amor, né? Tuas atitudes, mesmo em relação a isso, são necessariamente. Então, ó, tuas atitudes, mesmo em relação a isso, porque mesmo eu tendo. Mesmo eu me lembrando que eu topei cooperar para isso, então, mesmo em relação a isso, as nossas atitudes são conflitadas, porque todas as atitudes são baseadas no ego. Isso não vai durar. Ser paciente por algum tempo. E lembra-te de que o resultado é tão certo quanto Deus. Lindo. E aí, desse lugar, né? Esse lugar nos preenche tanto. Que é isso, é o natural, né? Você querer servir, você querer expandir, porque é um lugar muito abundante, né? Um lugar muito grande, é um lugar muito. Lindo. E nas características, né, dos professores de Deus, Jesus fala, né, da gentileza e da caridade, né, da gentileza nesse lugar. Diz que ele falou, né, o resultado é tão certo quanto Deus. Eu só consigo ser gentil se eu tô certo do que é verdadeiro e certo de que o resultado é garantido, é tão certo quanto Deus, sabe? Tô certo da verdade. Nesse lugar eu posso ser gentil. Porque mesmo diante de uma situação que parece me desafiar, ou tipo, eu sei que isso não é a verdade, sabe? Eu consigo ser gentil. É muito bonito. Vamos lá. Vamos seguir um pouquinho. Parágrafo 6. Só aqueles que têm um senso de abundância real e duradouro podem ser verdadeiramente caridosos. Isso é óbvio quando consideras o que está envolvido. Para o ego, dar qualquer coisa implica que terás que ficar sem ela. Quando associas dar com sacrifício, só dás porque acreditas que estás de algum modo conseguindo algo melhor. E, portanto, podes ficar sem o que estás dando. Dar para receber é uma lei do ego, da qual não se pode escapar. E ele sempre avalia a si mesmo em relação aos outros egos. Nossa. Está, portanto, continuamente preocupado com a crença na escassez que lhe deu origem. Toda a sua percepção dos outros egos como reais é apenas uma tentativa de se convencer de que ele é real. Nossa, calma, vamos lá, porque tem muita coisa legal para a gente olhar. Vamos olhar para essa parte aqui, ó. Quando associas dar com sacrifício, só dás porque acreditas que estás de algum modo conseguindo algo melhor. Gente, isso aqui é o ego espiritualizado. Importante a gente olhar para ele, porque, nossa, é uma grande armadilha esse ego espiritualizado. Nossa, muito, muita armadilha. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem no Instagram de uma amiga muito querida, uma seguidora muito querida. Ela sempre compartilha algumas coisas e ela estava compartilhando que ela estava em conflito em estudar o curso Milagres porque ela era mãe de santo e umbandista. E aí ela estava experimentando muito conflito com isso, assim. E a gente teve uma conversa muito linda no Instagram e me veio muito essa clareza, assim, né? O quanto a gente às vezes se prende. É, nesse autoconceito mesmo, assim, né? E nossa, foi uma compreensão muito linda, assim, muito profunda do quanto a gente se confunde com isso e por trás disso tem essa ideia de tipo assim, eu vou ganhar algo melhor, nem que seja tipo assim, nossa. Profundo, vamos olhar, porque não sei por que veio esse exemplo dela, me tocou essa conversa que a gente teve, mas isso também queria expandir aqui, porque isso vale. Teve uma outra situação, uma outra conversa que eu tive já há um tempo com uma mãe, que ela tinha muitos problemas com os filhos dela, era uma senhora já, e os filhos, ela sentia que os filhos dependiam muito dela, assim, sabe? E ela ficava nesse lugar de dar muito, de ajudar muito, mas se sentindo por dentro, sabe, ela sentia injustiça, ela não sentia feliz. E vem desse mesmo lugar, assim, da mente, de tipo assim, E de novo também tem a ver com o que a gente estava falando no início aqui, né? De encontrar o nosso coração, né? Na Bíblia Jesus fala: permita que o seu sim seja sim e o seu não seja não. E aí a gente aprendeu que às vezes a coisa mais amorosa é ser, por exemplo, no caso dessa mãe, é sim para tudo que os filhos precisarem, né? Afinal, eu sou mãe, tem um autoconceito de mãe ali. Ou no caso dessa amiga, né? Tem um sim para Umbanda, tem um sim para ser mãe de santo. Como assim tem um sim para o curso? A gente fica num conflito muito grande quando esse autoconceito entra na frente, assim. E no fundo, no fundo, quando tem a identificação, mesmo que inconsciente, com algum autoconceito, é porque a gente está querendo alguma coisa. E aí tem esse, né, esse autoconceito espiritualizado de uma boa mãe, que seja se eu tô querendo ser uma boa mãe. Isso é dar para receber. Eu tô dando, vou fazer tudo para você porque eu quero que você me veja como uma boa mãe. Ou eu tô, sabe, eu tô fazendo tudo porque eu quero me ver como uma boa professora de um curso de milagres. Ou eu vou, sabe, eu vou ajudar, eu vou fazer isso porque tô trazendo exemplos diferentes para vocês verem que tá vendo parte desse mesmo lugar do ego e trazem infelicidade do mesmo jeito, né? Essa é a autonomia, essa é a falsa autonomia dele mesmo. E às vezes mascara de um lugar de não, mas eu tenho que ser uma boa professora espiritual, tenho que ser uma boa mãe de santo, tenho que ser uma boa professora do curso, eu tenho que ser uma boa mãe, tenho que ser uma boa esposa, tenho que ser uma boa irmã, uma boa filha, sei lá. Mas entende que tem essa relação mesmo e de reciprocidade, de dar para receber. É o que ele fala: dar para receber é uma lei do ego, na qual não se pode escapar. Uma lei do ego da qual não se pode escapar. E ele sempre avalia a si mesmo em relação aos outros egos. Então ele está querendo essa avaliação. E olha só. Está, portanto, continuamente preocupado com a crença na escassez que lhe deu origem. Toda a sua percepção dos outros egos como reais é apenas uma tentativa de se convencer de que ele é real. Então, se o seu filho é muito real, se o problema que você tem com o seu marido é muito real, logo o seu autoconceito de mãe também, de esposa também, de professora, de mãe de santa, de professora do curso, vocês estão entendendo? O da realidade ali, a partir dessa lei do ego, a partir desse contrato ali inconsciente da realidade pro ego. É isso aqui mesmo. É apenas uma tentativa de se convencer de que ele é real. Então, toda a sua percepção dos outros egos como reais é apenas uma tentativa de se convencer de que ele é real. E aí, gente. Não é surpresa você ter pensamentos do tipo, no caso dessa mãe, por exemplo, eu lembro que ela falava: ah, ele é ingrato, ele não ajuda com nada, ele sempre traz problema. Ele... Entendeu? Tipo, não é surpresa, porque está confirmando isso, né? Ou se você tiver pensamentos de preocupação: será que vão gostar disso? Será que é certo isso que eu falo? Será que... Ou eu tenho obrigação de fazer isso? Vem no pacote desse combinado aí, né? Dessa lei do ego, de dar para receber. E isso é associar dar com sacrifício. Então, quando associas dar com sacrifício, você vê que é muito inconsciente, não parece? No caso dessa mãe, era um ato de amor. Olha só que profundo, agora que tá conectando tudo. Obrigada, Jesus, porque eu não tava entendendo porque exemplos são diferentes, mas olha que perfeito. No caso dessa mãe, desse exemplo que veio pra gente, pra ela era amar o filho. E ela estava em conflito porque tinha hora que ela odiava ele. Como assim? Porque tinha uma associação com sacrifício. No caso dessa amiga do Instagram, estava associada à devoção dela, ao caminho espiritual dela, à vida devocional dela. Como assim? Não, não parece que é sacrifício, entende? Parece devoção. Não parece sacrifício, parece amor de mãe. Olha só que embalagem, que bagunça que o ego faz. Para embalar mesmo e disfarçar-me. Então, quando associas dar com sacrifício, só das porque acreditas que estás de algum modo conseguindo algo melhor. É muito profundo isso. E tem o convite de novo, né? Onde está o nosso coração? Que é o que, onde a gente começou esse encontro aqui hoje com isso, né? Onde está o meu coração? Mesmo. A gente quer limpar, né? Todas essas associações inconscientes com do dar com sacrifício. Isso aqui é tão incrível, gente, trazendo para esse exemplo, né, do ego espiritualizado, né, como ele associa o dar com devoção. De novo, poderia ser a mãe que associa o dar com amar o filho, mas que no fundo sente sacrifício, faz transigência, fala sim querendo falar não querendo falar sim, tudo mais. Nessa armadilha, né? Nessa lei do ego, quando a gente está preso nisso, o que parece estar fora, né, fica muito real mesmo. E tanto que quando você consegue sair, eu tô, não sei, tá me vindo aqui de deixar mais prático, assim, né? Porque quando você não tá preso a essas leis, essas coisas do mundo, assim, não são importantes, sabe? Você não tá interessado em comparação, você não tá interessado em validação, você não tá interessado em essa pessoa tá errada, ela tá agindo com ego. Sabe quando a gente fica nesses movimentos? Nossa, já tive muito isso, assim, Jesus me ensinando exatamente isso aqui, ó. De tipo, ah, essa pessoa tá agindo pelo ego. Ah, isso aqui é ego. Você fica meio que fiscal da verdade. Eu falo essa expressão, né? Você fica fiscal da verdade. Isso aqui é ego. Isso aqui tá certo. Isso aqui tá errado. Isso faz parte desse jogo também, sabe? A comparação, essa fiscalização. Nossa. Isso tudo fica muito real, sabe? E quando a gente sai disso, um ótimo sinal de milagre disso, você olha e fala, nossa, não. Só não dá pra pôr minha mente nisso, sabe? Tipo, não. Eu já falei, né? Tem um lembrete ao amor e uma lição muito profunda que Jesus me ensina pra lidar com assuntos que pra Paulinha era muito desafiador. Ele sempre fala comigo: a sua mente é muito santa pra ficar ocupada com esses pensamentos. A gente precisa lembrar muito disso, né? A nossa mente é muito santa pra ficar ocupada com pensamentos de comparação, né? O que que o outro vai achar, quem que é melhor, quem que é pior, quem que tá com ego, quem não tá, sabe, com análise, com. Sim, não, sabe? Porque isso é uma tentativa de se convencer de que o ego é real. Se eu tô vendo, qual que é o único de ficar vendo o ego nos outros? Se o ego tá muito real no outro. Tem um outro ego percebendo. Volta. Né? Vamos lá, que ele vai continuar falando sobre isso. Então, toda a sua percepção dos outros egos como reais é a. Ó. Vamos lá. Toda a sua percepção dos outros egos como reais é apenas uma tentativa de se convencer de que ele é real. Que seu ego é real. A autoestima, entre aspas, em termos egóticos, não significa nada além de que o ego iludiu a si mesmo a ponto de aceitar a própria realidade e é, portanto, temporariamente menos predatório. Essa autoestima é sempre vulnerável à atenção. Um termo que se refere a qualquer coisa percebida como ameaça à existência do ego. O ego vive literalmente por comparações. A igualdade está além do seu alcance e a caridade passa a ser impossível. O ego nunca dá a partir da abundância, porque foi feito como um substituto para ela. É por isso que o conceito de receber surgiu no sistema de pensamento do ego. Os apetites são mecanismos para receber, representando a necessidade do ego de confirmar a si mesmo. Isso é tão verdadeiro dos apetites do corpo quanto das assim chamadas necessidades mais elevadas do ego. Na origem, os apetites do corpo não são físicos. O ego considera o corpo como a sua casa e tenta satisfazer-se através do corpo. Mas a ideia de que isso é possível é uma decisão da mente que passou a ser completamente confusa em relação ao que é possível na realidade. O ego acredita estar completamente sozinho. O que é apenas uma outra forma de descrever como ele pensa que se originou. Esse é um estado tão amedrontador que ele só pode voltar-se para outros egos e tentar unir-se a eles. É uma frágil tentativa de identificação. Ou atacá-los em uma demonstração igualmente frágil de força. Não está livre, porém, para abrir a premissa ao questionamento, porque a premissa é o seu fundamento. O ego é a crença da mente em estar completamente sozinho. As tentativas sem fim do ego para ganhar o reconhecimento do espírito e assim estabelecer a própria existência são inúteis. O espírito, no seu conhecimento, não está ciente do ego. Ele não o ataca. Simplesmente não pode concebê-lo de forma alguma. Embora o ego, do mesmo modo, não esteja ciente do espírito, de fato percebe a si mesmo como se estivesse sendo rejeitado por algo maior do que ele. É por isso que a autoestima, em termos do ego, não pode deixar de ser delusória. As criações de Deus não criam mitos, muito embora o esforço criativo possa ser voltado para a mitologia. Porém, só pode fazê-lo sob uma condição: o que ele faz já não é criativo. Os mitos estão inteiramente ligados à percepção e são tão ambíguos na forma e tão caracteristicamente bons e maus por natureza que o mais benevolente entre eles não está isento de conotações amedrontadoras. Ele está explicando a dualidade aqui, né? Mitos e mágica estão intimamente associados, já que os mitos usualmente se relacionam às origens do ego e a mágica aos poderes que o ego atribuiu a si mesmo. Os sistemas mitológicos, em geral, incluem alguma descrição da criação, entre aspas, e associam isso à sua forma particular de mágica. A assim chamada luta pela sobrevivência é somente a batalha do ego para preservar a si mesmo e a sua interpretação do seu próprio começo. Esse começo é usualmente associado ao nascimento físico, porque é difícil manter que o ego existia antes desse ponto no tempo. As pessoas orientadas para o ego de forma mais religiosa podem acreditar que a alma existia antes e vai continuar a existir após um lapso temporário na vida do ego. Alguns até mesmo acreditam que a alma será punida por esse lapso. Contudo, a salvação não se aplica ao espírito, que não está em perigo e nem precisa ser resgatado. A salvação nada mais é senão a mentalidade certa, que não é a mentalidade una que é própria do Espírito Santo, mas tem que ser atingida antes que a mentalidade una seja restaurada. A mentalidade certa conduz de modo automático ao próximo passo, porque a percepção certa é uniformemente isenta de ataque, e portanto, a mentalidade errada é obliterada. O ego não pode sobreviver sem julgamento, e, em consequência disso, é deixado de lado. A mente, nesse caso, tem apenas uma direção em cujo rumo pode se mover. A sua direção é sempre automática, porque não pode fazer coisa alguma que não seja ditada pelo sistema de pensamento ao qual adere. Não se pode enfatizar com demasiada frequência que corrigir a percepção é meramente um expediente temporário. Só é necessário porque a percepção equivocada é um bloqueio para o conhecimento. Enquanto a percepção acurada é um ponto de apoio em sua direção. Não, eu vou repetir. Só é necessário, né, a correção da percepção, né? Só é necessário porque a percepção equivocada é um bloqueio para o conhecimento, enquanto a percepção acurada é um ponto de apoio em sua direção. Todo o valor da percepção certa está na realização inevitável de que toda percepção é desnecessária. Vou repetir, era exatamente o que eu estava falando no início, né? Sobre jogar o passado fora. Todo o valor da percepção certa está na realização inevitável de que toda percepção é desnecessária. Isso remove o bloqueio inteiramente. Tu podes questionar como isso é possível enquanto aparentares estar vivendo nesse mundo. Essa é uma questão razoável. Contudo, tens que ser cuidadoso para compreendê-la realmente. Quem é o tu que está vivendo nesse mundo? O espírito é imortal e a imortalidade é um estado constante. É tão verdadeira agora como sempre foi e sempre será, porque não implica em absolutamente nenhuma mudança. Não é um contínuo e nem é compreendida por ser comparada a um oposto. O conhecimento nunca envolve comparações. Essa é a sua principal diferença em relação a todas as outras coisas que a mente pode aprender. Acabou. Quem é o tu que está vivendo nesse mundo? Isso, esse texto é bem profundo. Vamos seguir recebendo aí os insights de Jesus. Obrigada, gente. Obrigada por toparem receber juntos. Estamos muito juntos. Tô sentindo de lembrar aqui do Natal. A gente vai ter uma celebração muito linda de Natal na tribo de Cristo. Então fiquem de olho aí que nos próximos dias a gente vai divulgar a programação, que vai ter muita coisa legal, vai ter filmes, vai ter uma sessão exclusiva do The Chosen. A gente inscreveu a Frequência do Amor e ela foi aceita. Numa campanha que o The Chosen está fazendo no Brasil para as igrejas, né, compartilharem um episódio exclusivo do The Chosen, então vai ter na nossa programação. Vai ter teatro, vai ter oficina de presentes de Natal, um presente bem diferente, bem curso de milagres. Vai ter. Que mais? Vai ter uma sessão com quem? Com a Nana. Tem muita coisa legal, então fiquem de olho lá na Tribo de Cristo. Em breve a gente vai começar a postar a programação lá, e vocês devem receber por e-mail também. Quem não faz parte da tribo, né? Entra no site, o cristoemvocê.com. Pode ser que esteja ouvindo isso, né, no YouTube ou no Spotify, que a gente sempre compartilha. E é isso. Vai ser nos dias 23 e 24, totalmente online, dentro da tribo de Cristo mesmo. E a gente está muito animado, muito mesmo. Nossa. Então a gente está se preparando com muito amor aí. Estamos fazendo o advento dos anjos para a gente dar luz a esse evento, literalmente, trazer muita luz aí para esse evento, celebrar mesmo esse Natal, essa é a proposta. Essa foi a guiança que a gente recebeu de Jesus, né? Para celebrar a alegria do Natal. Esse vai ser o nome do evento dentro da tribo, celebrando a alegria do Natal. Então, fica aqui o nosso convite. E a programação da tribo continua normalmente. Então, amanhã tem roda de expressões curas e milagres com a Pathy. Domingo tem o encontro com os lembretes do amor com a Ligi. A gente tem uma novidade agora, que a gente tem um encontro, que o primeiro encontro aconteceu ontem, né? Que é um encontro Vivendo em Comunidade, com a minha e com a Pri. Elas estão compartilhando algumas experiências de estarem aqui na Casa da Frequência do Amor. Foi lindo. E vai ser de 15 em 15 dias esse encontro.
Segunda da Andrei.
E segunda tem um encontro com a gratidão. É assim que chama? A gratidão como...
A gratidão como um acelerador para
A
salvação.
gratidão como um acelerador para a salvação, que vai ser na segunda com o André. Então a gente está com uma programação muito linda, muito gostosa assim para a tribo, para a gente ficar junta e vibrando cada vez mais esse amor, essa frequência do amor. E é isso. Obrigada pela confiança de vocês. Obrigada. Tamo juntos. Até o próximo.